Eu sonhei com isso pra minha vida. Eu vou lutar. Esse é o clube do meu coração e é isso que eu vou fazer. Até o dia que as pessoas me deixem fazer isso.
Meu coração diz que se o São Paulo me chama para uma oportunidade como essa, eu jamais poderia recusar. Tem coisas que você faz pelo dinheiro, tem coisas que você faz em busca da glória. Eu vim aqui em busca da glória.
O principal ídolo da história do clube, Rogério Ceni, aceitou ser o técnico do São Paulo em novembro de 2016. Algumas semanas depois, foi apresentado no CT da Barra Funda.
Este é um momento muito grandioso e especial para a vida do São Paulo. O São Paulo está oficialmente apresentando, seguro de que ele está totalmente preparado para enfrentar esse grande e honroso mistério. E confiante de que ele é um vencedor.
O começo foi muito bom. Título em cima do rival Corinthians na Florida Cup. Muitos se perguntavam: Rogério não está queimando etapas? Não seria melhor começar dirigindo as categorias de base?
Meu coração diz que se o São Paulo me chama para uma oportunidade como essa, eu jamais poderia recusar. O que me moveu foi mais ou menos o que me moveu em fevereiro de 97, bater uma falta como goleiro, sendo que nenhum goleiro brasileiro tinha feito isso. O que me move são os grandes desafios. Eu vejo São Paulo, sim, como um grande desafio. Como o Osório falava, tem coisas que você faz pelo dinheiro e tem coisas que você faz em busca da glória. Eu vim aqui em busca da glória.
A proposta de jogo, em um primeiro momento, deixou ótima impressão. Futebol pra frente, muitos gols, ataque arrasador.
Proposta nossa é sempre jogar em função do gol. Se for pra ficar jogando, pra jogar pra trás, assim, aí eu abro mão da profissão, porque é o desafio. Eu já fiquei muito tempo da minha vida atrás. Eu preciso agora tentar jogar um pouco mais à frente.
Para os jogadores, o técnico ideal. Escudo pra qualquer crise. O principal ídolo seguraria qualquer pressão. E quem disse isso foi o amigo Diego Lugano.
Rogério é um caso especial, né? Para nós jogadores e para São Paulo instituição, nos refugiar na personalidade dele é muito importante porque ele assimila toda a pressão, que ele é sempre o centro da tormenta, né?
Mas as coisas foram mudando. Entre abril e maio foram 3 eliminações, uma atrás da outra. Copa do Brasil para o Cruzeiro, Campeonato Paulista para o Corinthians e Copa Sul-Americana para o fraco Defensa e Justiça da Argentina.
Qualquer culpa que se tenha pelo resultado é sempre a minha responsabilidade. Quem escolhe os jogadores, quem aceitou trabalhar com esse grupo de jogadores fui eu. E o resultado é sempre minha responsabilidade, não tem problema nenhum. Enquanto as classificações, né, não vêm, sem dúvida a responsabilidade é toda minha.
No cenário que antes era perfeito, os problemas começavam a aparecer. No intervalo do primeiro jogo contra o Corinthians, Rogério, nervoso, teria chutado a prancheta de instruções e teria acertado Cícero e causado mal-estar no vestiário, além de rusga entre o técnico e o meia.
É um quadro que acabou chutando, pegou meio que na minha direção, mas resvalou no pé, não chegou nem pegar em mim direito. Vários treinadores você vê falando que dá uma sacudida no vestiário para ver se o time volta diferente e não sei o quê. O Rogério é um cara referência para todos nós.
Eliminação no Paulista para o rival Corinthians.
Primeiro tempo mal feito aqui e nós saímos da competição. Eu acho que quando o trabalho é bem feito todos os dias, quando ele é bem realizado, as pessoas sabem da sua dedicação, eu acho que você tem que ser analisado pelo seu desempenho diário.
E a polêmica do cartão amarelo de Jô, que não jogaria a segunda partida. E Rodrigo Caio, em um ato de fair play, isentou o atacante de uma falta e deu condição a Jô de participar da partida em Itaquera. Rodrigo Caio teria sido duramente criticado por Rogério no vestiário.
Eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz. Eu acho que cada jogador tem uma opinião, cada um com a sua consciência do que faz, do que fez. E a minha consciência, quando eu fiz isso, ficou muito tranquila.
Outro problema a ser administrado por Rogério. E os outros jogadores também não tinham aprovado a atitude de Rodrigo Caio. E o clima interno não era bom.
Nenhum jogador que ficou contra, nenhum jogador comentou absolutamente nada. E assunto de vestiário, ele é tratado no vestiário. Ponto final, o menino tem a consciência tranquila, ele é um ótimo menino, um menino de muito bom caráter.
Rogério tentava virar a página e tinha 2 semanas sem jogos para preparar o time para o brasileiro. Testava novos esquemas e escalava jogadores de acordo com o adversário. Thiago Mendes deixou escapar que o elenco estava com certa dificuldade de entender o que Rogério queria.
Eu acho que o trabalho dele que ele está tentando implantar no São Paulo, ainda falta um pouco a gente entender o que ele realmente quer.
A diretoria, de olho na janela de transferência, não prometia segurar ninguém para desespero de Rogério. O diretor Vinícius Pinotti já deixava um recado no ar.
Não é o ideal, óbvio. É inevitável que haja uma negociação, porque a maior janela, ela nos pega no meio da temporada.
Ao todo, o São Paulo perdeu David Neres, Luiz Araújo, Thiago Mendes, Michael, Lianco e Galvan, além do constante assédio em cima de Rodrigo Caio e Cueva. Rogério lamentava a saída e a chegada de atletas no meio do Brasileirão, o que o obrigava a mudar o time toda hora e o esquema também constantemente.
É bastante difícil, né? Nós tínhamos até ontem 16 trocas de jogadores entre vindas e idas. E você acaba perdendo alguns jogadores e também tem a chegada de outros jogadores que a gente vai tentando fazer com que eles se adaptem ao nosso esquema de jogo. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem.
O São Paulo foi perdendo pontos no Morumbi. Fora de casa, a campanha era péssima e foi caindo na classificação. A ameaça do Z4 era real.
Rogério, a sua falta de vivência como técnico, nessa hora, está fazendo a diferença para tirar um algo a mais dos jogadores nesse momento?
Olha, eu acho que não, porque eu tento motivá-los todos os dias. A gente trabalha observando bastante a equipe adversária, monta equipes de acordo com as características das equipes adversárias. Então eu vejo que todo o trabalho que é feito no dia de semana, ele surte efeito. A gente batalha muito, luta muito, desenvolve treinamentos cada vez melhores para os jogadores.
Mesmo diante da enorme dificuldade, pressão da torcida, pressão de conselheiros dentro do clube, Rogério mostrava que não jogaria a toalha.
Eu tinha um sonho quando eu era jovem. Jogar pelo São Paulo. E eu tinha um sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta. E quando eu me tornei treinador, eu fiz um contrato de 2 anos aqui como técnico. Eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor do São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. Mas eu não vou me entregar. Isso eu sonhei com isso para minha vida. E esse é o clube do meu coração e é isso que eu vou fazer até o dia que as pessoas me deixem fazer isso.
O presidente Leco, em entrevista a Globo.com, pouco antes de demitir Rogério, garantiu a permanência do treinador, dias antes do jogo contra o Flamengo.
O que nós temos que fazer é prestigiar. Naturalmente, 3 eliminações e essa situação, o técnico já tinha ido embora. No caso dele, não se cogitou disso, em nenhum momento. Hoje é prestigiar o trabalho.
O diretor Vinícius Pinotti, além de elogios, falou até em renovar o contrato do técnico.
A ideia é mantê-lo até o fim do contrato e, se possível, renovar. E ele permanece, sem dúvida alguma, com toda a nossa confiança, total e restrita.
2 jogos difíceis fora de casa, Flamengo e Santos. São Paulo na zona de rebaixamento. O Flamengo bateu o São Paulo. Rogério Ceni ficou ainda mais pressionado.
Graças a Deus que é em cima de mim a pressão. Pela história construída aqui dentro, eu já ganhei muitos títulos aqui dentro, já sofri muitas decepções em derrotas aqui dentro, frequentamos meio de tabela e também passamos por essa situação única e conseguimos sair.
Segunda-feira, dia 3 de julho, Rogério Ceni foi demitido pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, que garantiu que a diretoria não tinha nenhuma responsabilidade no fracasso do trabalho de Rogério.
Nenhuma responsabilidade direta à diretoria, que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata no tema específico direção técnica, a diretoria que deu a ele todas as condições e um pouco mais as condições de realizá-lo, é inegável.
Leco negou também que tenha usado Rogério num momento político no mês de abril.
Em nenhum momento sequer isso me passou pela cabeça. Na verdade, não precisava disso. Essa questão me parece assim um raciocínio raso, além dele não ser correto.
Jogadores e funcionários do clube ficaram tristes com a saída do principal ídolo e desta maneira. O atacante Lucas Prato assumiu parte da responsabilidade pela queda de Rogério em nome do grupo.
É responsabilidade nossa dos jogadores, não é o que a gente pensava quando começamos o brasileiro e mesmo quando o treinador começou o projeto, que é um golpe muito forte, muito, muito triste para nós.
Rogério tinha contrato até o fim de 2018 e terá direito à multa de 5 milhões de reais. O valor está sendo discutido. Foram 37 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 49,5%. Rogério vai descansar alguns dias. Pode voltar a estudar. Pelas redes sociais, se desculpou com a torcida do São Paulo pelo trabalho que não deu certo. Pessoas próximas garantem que essa história São Paulo-Rogério não para por aqui. Reportagem Márcio Espímpolo.